Olá, estamos aqui no programa Pulsão, Encontros com Psicologia. Esse é um programa da Rádio Cultura 930 AM. Lembrando que esse é um programa com produção de Frederico Medeiros e Rodrigo Otávio. Infelizmente, por motivos de saúde, o Rodrigo Otávio não estará presente hoje, mas para o bate-papo de hoje eu tenho especialmente a presença do Laércio. Laércio, antes de eu falar de você, se apresenta aí para a gente.
Olá, pessoal. Eu sou Laércio José do Amaral, psicólogo clínico, e estamos hoje aqui para a gente bater um papo a respeito de psicologia e afins.
Beleza, legal. Para falar de psicologia, Laércio, eu queria te perguntar o que que te fez buscar a psicologia? Por que que você resolveu ser psicólogo? Como que começou essa tua jornada?
Essa não é uma pergunta fácil. às vezes a gente se pega meio desprevenido, assim, em pensar sobre imagens do nosso passado. Eu vou ligar já essa minha fala com alguma coisa que a gente vai... Eu vou comentar um pouco mais à frente a respeito do Jung. Mas é por conta de algumas inspirações. Então, o que me levou para a psicologia foi uma intuição, se eu fosse usar um termo para hoje. Sabia muito pouco a respeito de psicologia quando jovem, nada com relação à ciência da psicologia, mas alguma coisa em mim soprava esse nome. Eu fazia uma faculdade de ciências econômicas, mas já lá eu já tinha esse desejo de cursar psicologia. Depois de um tempo, né, eu já dentro da faculdade, curtindo muito aquele mundo, né, dos estudos da mente, tenho contato com um professor, que foi meu professor de psicologia analítica, o Tito Livio. Eu fiz a faculdade lá em Joinville, na época o Tito ia para lá para dar aula, ele é aqui de Curitiba. E no contato com esse professor em específico, me apaixono pela psicologia junguiana.
Acho legal você falar de uma intuição, porque como psicólogo também, né, assim, você sente um leve chamado, né, assim, as coisas começam a te atrair, você vai cada vez começando a pesquisar mais, e aí você vai se enamorando, né, meio que com todo mundo que eu converso, que seguiu a carreira de psicologia, acaba seguindo também esse padrão, né?
Sim, porque meu pensamento está vinculado a essa condição mesmo do próprio estudo da mente humana, né? Do sentir-se um ser humano. Essa é uma pergunta filosófica, né? Quem somos nós? Perspassa a história da humanidade, né? Por outro lado, a gente também está vivendo uma era muito, muito tecnológica, né? Principalmente a partir da Revolução Industrial, a gente teve um salto, um aumento de velocidade na conduta humana que a própria mente humana não consegue acompanhar, né? Tanto que a gente tem esse jargão popular, né? Estou correndo atrás da máquina, como se a máquina sempre estivesse na frente. Então, nesse sentido, muito desses valores intuitivos, eles também foram submersos. Eles ficaram muito obliterados, né? Então, recentemente também estava lendo um texto, né, de um neo-jungiano, James Hillman. Ele tem um livro interessante que o título do livro é assim: 100 anos de psicoterapia e o mundo vai cada vez pior.
É um ótimo título.
É um ótimo título. Traz muitas coisas embutidas, assim, né? Mas é um xiste, é uma brincadeira também, né? Então, veja que isso que você comentou a respeito da intuição, né? Algo em nós nos instiga. Né? Instiga a procurar. Algo em nós faz com que a gente vá se enamorando mesmo dessas condições que aparentemente são apenas filosóficas, mas a gente vê a consequência disso no nosso cotidiano, na vida prática, assim, no nosso dia a dia. É só ter olhos para ver e ouvidos para escutar, né? Como se diz popularmente, né? Mas, então, realmente isso que você fala, o enamoramento assim, do psicólogo ou qualquer pessoa que esteja voltado às áreas humanísticas, E veja aqui, né, de forma alguma estamos desmerecendo a parte mais matemática das ciências, né? Até mesmo porque a gente vai ver essa parte humanística simplesmente retirada dos bancos escolares, né? Ou menos colocada, menos enfatizada naquelas ditas faculdades mais técnicas, né? Cursos mais técnicos. E a gente não pode desconsiderar que a ciência é um curso técnico.
Sim.
Né? É um curso bastante técnico. Existe uma matemática implícita nessas subjetividades também.
Só para não perder a ponta, porque aí você falou, né, então, que você acabou entrando na clínica junguiana, você falou sobre, né, a clínica analítica, e acho que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, que é qual que é a diferença? O que que é psicanálise? O que que é psicologia? O que que é analítica? Você é analítico ou você é junguiano? Ou os dois são a mesma coisa? O que que é?
Tá, então vamos começar um pouco lá do princípio. Então, às vezes, a pessoa procura um profissional por conta de algum distúrbio que ela está passando, mental, emocional, ela já tomou todos os chazinhos que, ela, né, que lhe foi ofertado, já procurou um médico por conta daquela dor de estômago que não cessa, daquela dor de cabeça, até que alguém diz assim, ah, talvez seja alguma coisa de fundo emocional. Então, daí a pessoa vai, tá, então vou procurar então um psiquiatra. Não, mas o que é psiquiatra? Né? O que é psicólogo? Então, psiquiatra, ele é um médico formado em medicina e que depois vai fazer uma residência ou uma especialização nas áreas psicológicas, psiquiatria. O psicólogo, ele não tem a formação clássica do médico. Ele já entra na faculdade com a formação direcionada para a psicologia. Essa diferença faz com que o médico, o psiquiatra, possa receitar medicamentos controlados e o psicólogo não. Por isso que normalmente há o estabelecimento dessa relação, né, dessa troca entre médicos, psiquiatras e psicólogos. Porque muitas vezes o distúrbio ele não vai ser cessado apenas pela medicação.
Sim. Né? Legal então, você trazer esse aspecto da psiquiatria, né? Eu estava perguntando antes só dentro do campo da psicologia, mas muito legal você trazer essa diferença, porque realmente muitas pessoas não sabem muito a diferença, né? Acham que psiquiatria e psicologia é tudo a mesma coisa, não percebe essa diferença de que um pode dar medicamento, o outro não. Achei legal você trazer a partir desse ponto.
Então, daí estou tentando fazer uma cronologia.
Sim,
aqui, né?
Para ir entrar na psicologia, né? De volta.
Para entrar de novo,
né?
Na psicologia.
Te tirando, né?
Não, está bem. Eu acho que é bem, bem legal essa tua pontuação, porque eu sinto também que ela está em alguns fundamentos com relação à própria visão global da medicina, a psicologia como uma ciência que é correlata, que anda em paralelo, mas que a gente tem muitos entrecruzamentos, né? O Jung usa essa terminologia, inclusive. O psicólogo é um médico da alma.
Uhum.
Então, né, para a gente falar dessas aproximações. Com relação à psicologia, então a gente vai ter assim, várias linhas, várias escolas diferentes, né, da psicologia. A mais, talvez, famosa, né, é a psicanálise, que vem de Freud. Né? Então, Freud foi realmente um pensador, né, um médico que estabeleceu assim, uma visão com relação, uma visão profícua com relação à necessidade do estudo da mente humana. Historicamente, Jung se aproxima desse pensador, Freud. Jung já é um médico também formado, já trabalha em hospital psiquiátrico, e vê Freud como uma referência. Tem um momento que eles se encontram e eles estabelecem uma parceria, né, em vários âmbitos, né, então pessoas que se admiram, aquele jovem que admira aquele professor mais velho, aquele professor mais velho que admira a sagacidade daquele aluno, tanto que ele o coloca como, palavras do Freud, o príncipe herdeiro da psicanálise, até o momento que eles rompem por condições humanas, mas também por condições de diferentes olhares técnicos com relação a como a mente, né, eles usam naquele momento o termo libido, se manifesta na própria mente humana. Então, a partir de Freud e Jung, que são os mais conhecidos, né, há outros também que orbitam em volta desses dois grandes nomes, vão se formando então as psicoterapias de linhas analíticas. As linhas analíticas são essas que, no jargão da psicologia, né, as nossas piadas internas, digamos assim, a gente chama de psicologias profundas. Por exemplo, nós temos a psicoterapia breve, não é? Uhum. Então, que elas são bastante pontuais, elas são muito efetivas para resolver problemas bastante pontuais na vida dessa pessoa que busca. Uhum. Né? Em contrapartida, então, nós temos todo esse arcabouço de psicologias voltadas assim, às análises profundas do ser humano. Por isso que, naturalmente, são trabalhos que eles demandam um certo tempo. Né? Uhum. Então, às vezes, eles têm uma certa extensão, né, no tempo físico, né, coisa de um ano, dois anos, cinco uhum. anos. Né?
Acho legal você estava falando, né, das terapias breves, e aí lembrei, durante um tempo na minha formação, né, que quando eu morava na Inglaterra, eu acabei atendendo com terapia breve através da linha da centrada na pessoa. E aí é muito interessante, assim, porque é muito diferente do que eu faço hoje em dia, né? Porque lá eu atendia com até 10 atendimentos, né? Então é curto prazo mesmo, né? E inclusive sendo com uma perspectiva como a da centrada na pessoa, que tem essa coisa de você também seguir o ritmo do teu cliente, né? Então como manter esse ritmo de apenas 10 sessões, né? Seguindo o ritmo da pessoa, mantendo ali o respeito pelo lugar da pessoa, né? Mas aí o quanto atualmente com a corporal, outro processo que realmente aí são meses, anos, e você também estava falando, né, dessa questão do Freud, do Jung, e fiquei aqui rindo internamente, porque é basicamente a mesma coisa com o Reich também, né? Esse cara que vai lá também, fica namorado, estuda, vira ali um aluno prodígio do Freud também, depois rompe exatamente pela mesma questão, pela forma como enxerga a libido também, né? Mas aí o Reich, então, de uma forma também diferente da que a Jung vê, né? É muito rico, né? Como dali surgem várias linhas, né? Como dali a coisa vai multiplicando, porque tem vários entendimentos, né, de como lidar com a mente humana.
É assim, né? Veja que a cada geração há essa possibilidade de a gente se colocar numa posição privilegiada. Por quê? Porque grandes mulheres, grandes homens vieram antes de nós, né? E decodificaram a roda de formas excepcionais, né? Então, por exemplo, hoje a gente pode olhar para a condição de ver os limites de Freud como homem histórico.
Sim.
Podemos ver os limites de Jung como homem histórico, os limites de Reich. Né? Hoje nós estamos nessa posição, num certo sentido, confortável. O outro lado é a gente poder honrar, né, essas grandes mentes, né, por aquilo que eles fizeram, enfim, cada um na sua época. Uhum. Mas olhando de agora daí, e observando esses limites, né, o Jung vai trazer essa condição arquetípica. Então, Freud também estava vivendo a condição arquetípica dele de mestre, que está além, digamos assim, da condição cognitiva que seria possível de acesso, né? Hoje a gente olhando, daí a gente vê, uau, né? Jung tentou falar para ele sobre isso, mas não foi possível, né? Tem um livro muito interessante que são as correspondências complexas de Freud e Jung, né? Então, porque ali nas cartas que eles trocavam, começa a entrar então essa condição assim da humanidade desses dois grandes seres, as suas dúvidas, as suas idiossincrasias, né, os seus limites perceptivos, né, as suas briguinhas internas, né. Uhum. A gente percebe claramente quando um falava algo que machucava o outro e vice-versa, né. Então a gente pode ver assim arquetipicamente falando, né, como, né, agora usando a terminologia, duas crianças brigando entre si, né? Dois coleguinhas brigando entre si, um pai e um filho rebelde, um pai assim ou assado. A gente pode ver todas essas condições. Né? Então, e depois, né, outros grandes, né, como o próprio Reich. Né? Dentro do teatro, da dramaturgia, nós temos alguns pensadores que vão transpassar, né, através da arte, esses pensamentos psicológicos, né, de uma forma intuitiva, não com esse objeto, né, a arte não tem objeto da terapia, mas a manifestação artística ela pode ser terapêutica para cada uma das pessoas que estão envolvidas dentro desse meio, né? Uhum. Então nós temos, assim, por exemplo, eu faço assim, uma correlação entre Reich e Antonin Artaud, um grande dramaturgo, que eles tinham visões muito semelhantes. E Artaud conseguiu colocar isso na forma como ele manifestava, tanto que isso foi tão, digamos assim, forte para o seu período, que ele foi preso e foi lançado dentro de um hospital psiquiátrico. Ele passou boa vida, né, boa parte da sua vida preso, né, porque eram prisões, né, efetivamente, dentro de um hospital psiquiátrico, simplesmente porque ele era um gênio, né? E por ele expor a genialidade de forma tão contundente para aquele tempo, né, era demais para o status quo, né, daquele período, né. Mas eu vejo muito assim uma certa semelhança entre Artaud e Reich, né, porque Reich também foi tido como louco.
Sim, também foi preso.
E também foi preso.
E também foi preso. Né? Aliás, morreu na cadeia, né? O Reich, nos últimos anos, né? Eu fico acabando falando, né, da corporal e de Reich, aí a gente tá fugindo um pouco, quer falar de Jung.
Não, mas a gente...
tá tudo conectado, né? Tá tudo junto. Mas senão eu já vou engatar aqui, já ia começar a falar um pouco mais do Reich, mas não, vou me segurar um pouco e vou jogar de volta para você de Jung. Você disse, né, que a forma como ele enxergava a libido, então, acabava sendo diferente da forma que o Freud apresentava, né? E que a partir daí, então, começa essa cisão interna entre eles.
Isso. Então, porque, veja, aquilo que a gente vê como o começo da psiquiatria, da medicina, se envolvendo com os aspectos psi, quando a gente vai estudar assim, a história da psiquiatria, a gente vai ver que os primeiros médicos que tiveram essa tendência, eles começaram a estudar ou ver essas manifestações que Jung chama manifestações do espírito. A gente aqui tem que colocar espírito dentro da visão científica de Jung, né? Talvez a gente não tenha tempo para estender esse conceito aqui, mas daí eu já deixo como sugestão.
Né? Dá uma olhadinha.
Dá uma olhadinha, né, em como Jung se refere a esse termo, espírito.
Mas, aliás, desculpa, Laércio, claro. Já que você falou, já que não dá tempo, eu acabei de ver que não vai dar tempo de você responder a minha pergunta, porque acabou o nosso primeiro bloco.
Opa!
Então, segura aí, que claro. A gente já volta.
Tá bem.